Fala galera ligada na Bibiano News, eu sou o Caio Bibiano e está começando mais um Papo Dominical. E no programa de número 20, estou acompanhado de Fábio Lázaro, ele que é repórter do Lance, para comentar a temporada 2021 do Santos Futebol Clube. Seja muito bem-vindo.
Fala, Caio, tudo bem? Um forte abraço para você, para todo mundo que acompanha o Bibiano News. Prazerzaço estar com vocês aí, principalmente para falar sobre Santos Futebol Clube, claro, o tema de hoje.
Para começar o nosso programa, vamos contextualizar para o nosso ouvinte esse compilado de programas especiais, porque a gente está fazendo um programa especial, fazendo um resumo das temporadas dos clubes paulistas. E no segundo episódio, vamos abordar a temporada do Santos Futebol Clube, que foi de altos e baixos, não? Porque no começo da temporada, lá para janeiro, a equipe ficou com o vice-campeonato da Copa Libertadores, que esse foi inclusive o ponto alto do Santos no ano. No entanto, nos demais campeonatos, no decorrer do ano de 2021, a equipe brigou contra o rebaixamento e o descenso nos campeonatos paulistas e campeonatos brasileiros. Bom, em números gerais, o Santos ele teve a sua pior participação da história do Campeonato Paulista. Essa campanha, inclusive, ela se igualou à de 1976, que o Santos ele terminou o Campeonato Paulista no 13º lugar da tabela geral e se livrou do descenso após a vitória por 2 a 0 contra o São Bento, que a equipe terminou o campeonato com 13 pontos, 12 em 12 jogos, sendo 3 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Na Copa do Brasil, a equipe chegou até a fase de quartas de finais, onde foi eliminada para o Atlético Paranaense. E anteriormente, o Santos tinha passado pelo Cianorte na terceira fase e a Juazeirense nas oitavas de final. Na Copa Libertadores, a equipe ficou com o terceiro lugar no Grupo C e, por consequência, acabou jogando a Copa Sul-Americana. E nessa competição a equipe passou pelo Independiente da Argentina nas oitavas de finais, no entanto acabou caindo para o Libertad do Paraguai nas quartas de finais. E por fim, no Campeonato Brasileiro, a equipe brigou contra o descenso até as últimas rodadas, mas no fim conseguiu. Tudo indica que a equipe vá conseguir a permanência na Série A 2021. Bom, Fábio, dito isso, como é que você vê a temporada 2021 do Santos Futebol Clube?
Ah, Viviana, você falou até no começo, né, que foi uma temporada de altos e baixos. Eu vejo mais como uma temporada de baixos e baixos, né, do Santos. Porque se a gente pensar que o Santos foi vice-campeão da Libertadores no dia 30 de janeiro, foi ainda referente à temporada passada, né? Foi toda a construção feita de uma temporada 2020, que terminou em 2021 por conta das questões da pandemia e tudo mais que a gente já sabe, já tá cansado, tá careca de saber. Agora, a temporada do Santos em 2021 foi muito ruim em todos os sentidos, principalmente quando a gente fala sobre futebol, né? Muita gente fala que foi uma boa temporada em relação à equalização de dívidas. Eu discordo não da questão da equalização, foi uma temporada administrativamente de controle e de algumas dívidas foram postergadas, algumas pagas, mas a situação do Santos ainda é de terra arrasada administrativamente. Agora, em campo, foi uma temporada para se esquecer de, em todos os sentidos, né? Uma temporada onde o planejamento do Santos teve que ser refeito 3 vezes, com 3 técnicos diferentes, com muita coisa acontecendo em relação ao futebol ruim. Para o Santos, como você disse, teve que lutar contra o rebaixamento tanto no Campeonato Paulista quanto no Campeonato Brasileiro. No caso da Libertadores, caiu na primeira fase e na Copa Sul-Americana também não foi muito longe.
Relembrando um pouco a trajetória do Santos, eu me recordo alguns jogos chaves que foram marcantes, né? Porque eu converso bastante com amigos meus santistas, que eles contam para mim, né, que o ponto de maior felicidade nesse ano foi justamente a trajetória da Copa Libertadores, que é aquele jogo contra o Boca Juniors, né, que dizem que foi o melhor jogo da temporada do Santos. Então eu vejo bastante essa temporada de oscilações da equipe do Peixe no ano de 2021. O Santos começou o ano com o Cuca, que treinou a equipe por 14 jogos em 2021, sendo ele 5 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Ele teve um aproveitamento de 45,2% em 2021. Em seguida veio o Ariel Holan, que treinou o Peixe por 2 meses, com 12 jogos, 4 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Ele teve um aproveitamento de 42%. Ele acabou sendo eliminado no Campeonato Paulista. Em seguida veio o Fernando Diniz, que treinou a equipe por 4 meses. Ele teve 31 jogos com 11 vitórias, 8 empates e 12 derrotas. Ele teve um aproveitamento de 44% e 3 eliminações na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores. O Fábio Carille, que é o atual treinador, ele está há 3 meses no cargo. Até o momento da gravação, ele tem 18 jogos com 6 vitórias, 6 empates e 6 derrotas. Ele teve a eliminação da Copa do Brasil, lembrando que o Fernando Diniz comandou a equipe na primeira partida contra o Atlético Paranaense, e o Fábio Carille, ele foi o treinador do Peixe na segunda partida. Ele tem até o momento um aproveitamento de 44,44%. E lembrando que nesse meio tempo, o Marcelo Fernandes, ele comandou a equipe no, nos intervalos entre o Cuca e o Ariel Holan, e o Ariel Holan e o Fernando Diniz. Bom, Fábio, dito isso, eu queria perguntar o quão essa troca de treinadores prejudicou a temporada do Santos.
O Santos começa, como você bem disse, com o Cuca, mas já com a iminência de saída do Cuca. O Cuca estava bastante desgastado no Santos, já dava indícios que não permaneceria no cargo após o fim da temporada, né? Da temporada passada, que terminou nesse ano. E aí o Santos busca um treinador de um perfil, né? De um perfil que o Santos tem, que é o Ariel Holan, que é o tal do DNA ofensivo, mas também um treinador que foge de pragmatismos, é um treinador que tem características mais arrojadas. E aí buscou-se um treinador no mercado brasileiro, porque não teria tempo de uma adaptação no decorrer da temporada. O Santos já não tinha bons resultados, tinha iminência tanto de desclassificação na primeira fase da Copa Libertadores, o que veio se confirmar, quanto de rebaixamento do Campeonato Paulista, o que acabou não se confirmando. Então, foi buscar um treinador de característica ofensiva, arrojada, dentro do cenário brasileiro. E o nome do Fernando Diniz não era o preferido. O Santos tentou, a princípio, o Renato Gaúcho, que havia saído do Grêmio pouco antes, mas foi uma cartada que não deu certo. O Renato Gaúcho vinha numa situação de pedida salarial alta, no momento que gostaria de ficar no Rio de Janeiro, tanto que recusou também a proposta do Corinthians e só acertou posteriormente como o Flamengo. Não, o Santos foi atrás do Fernando Diniz, que era um treinador muito contestado e continua sendo um treinador bastante contestado, com trabalhos frustrados em grandes clubes, antes, além do Santos, o São Paulo e o Fluminense, posteriormente no Vasco da Gama, após o Santos. É um treinador que tem realmente características de ofensividade, mas que agora acaba pecando em alguns planos de jogo frustrados. O Santos apostou muito e muito tempo no Fernando Diniz, na ideia Fernando Diniz, que veio junto com o André Mazzucco, diretor de futebol, executivo de futebol, para ser o homem forte do futebol do Santos. Por isso que eu falo que passa a uma temporada de oscilações, principalmente oscilações de cima para baixo, não de baixo para cima. De uma ausência de planejamento de futebol, porque o Santos demite no início do ano Felipe Chimenez, que estava na gestão do Orlando Rolo, não traz um substituto para o departamento de futebol, como executivo, homem forte do futebol, aposta nisso no Jorge Andrade, com uma questão de administrativa, de não trocar, de não de tentar acumular funções ali e não onerar tanto o caixa do clube, mas se vê uma necessidade de um executivo de futebol, se traz o André Mazzucco, que também também não emplaca no Santos, até por conta do baixo rendimento que o Santos tem administrativamente, financeiramente. Então não dá certo o André Mazzucco, não dá certo dentro das quatro linhas o Fernando Diniz, o Santos numa situação mirando o descenso do Campeonato Brasileiro, eliminado da Copa Sul-Americana, em vias de eliminação na Copa do Brasil depois de ter perdido o jogo de ida para o Atlético Paranaense, busca um treinador de características completamente diferentes do então, que é o Fábio Carille, que é um treinador que preza mais pelo futebol defensivo. A chegada do Carille veio para tentar remontar o Santos, principalmente na parte defensiva. O Santos que tomava muito gols de bola aérea, o Santos que tinha muitos problemas no meio campo para trás. Não é a característica do Santos forjar mais a parte defensiva, mas naquele momento era a necessidade que o Santos tinha, buscar um treinador que ajustasse a parte de trás.
Só um adendo em relação a esses treinadores que você comentou aí, em relação ao Fernando Diniz, porque eu acompanhei bastante a trajetória dele no São Paulo Futebol Clube, entre 2019 e 2021. E realmente, o trabalho do Fernando Diniz, ele é aquilo lá, ele consegue até montar um time que consiga construir em certo momento do campeonato. No entanto, ele acaba pecando quando não tem muitas alternativas de jogo quando o nível da partida exige. E um exemplo claro disso foi a perca do Campeonato Brasileiro no ano de 2020 com o São Paulo, que ele acabou perdendo o controle do elenco. E, enfim, é muito mais fácil você tirar um treinador do que reformular um elenco completo do zero, na minha visão. Então, é só esse complemento em relação ao Fernando Diniz que eu queria colocar no nosso debate. E só falando agora da trajetória do Santos no Campeonato Brasileiro, eu me recordo que até o jogo contra o América Mineiro na Vila Belmiro, que a equipe do Santos acabou perdendo por 2-0 a partida, no dia 23 de outubro, para mim a equipe estava assim, 50, 60%. Certo para mim que não ia conseguir brigar a permanência para a Série A no fim do campeonato. Mas, no entanto, depois a equipe conseguiu ser acertada com o Fábio Carille e, enfim, conseguiu fazer os resultados. E hoje eu acredito que com 46 pontos no momento, não vai ter problemas de descenso no fim do campeonato, na minha visão.
Eu também vejo dessa forma, não acredito que o Santos seja rebaixado. Também vi muitos problemas, que o Santos caminhava passos largos aí para o rebaixamento, ainda com o Fábio Carille no comando, não encontrava o Carille, ele demorou 6-7 jogos para conseguir a primeira vitória no comando do Santos. O Carille tentou inúmeros esquemas táticos diferentes, tentou inúmeros estilos de jogo, estilo de escalação diferente, o que foi importante. Foi importante, porque o Fernando Diniz, né, o antecessor dele, como a gente bem disse, e como eu disse, como você bem completou, não tinha variação. E você colocou um ponto muito interessante. Assim como no São Paulo, o Fernando Diniz se perdeu em relação a controle de elenco, né? E eu costumo dizer que os times ganham, times perdem, os times do Fernando Diniz às vezes ganham e se perdem, por conta do próprio treinador, que acaba não tendo essa forma, não consegue de alguma forma controlar psicologicamente o seu elenco. Também já havia desgaste em relação às condutas do Fernando Diniz diante do seu elenco. Mas foi perfeito também, até o jogo contra o América Mineiro, o Santos caminhava passos largos para a zona de rebaixamento, e o jogo seguinte, aquele do América, que foi uma partida contra o Fluminense na Vila Belmiro, foi o grande divisor de águas, né? Foi quando o Carille achou o esquema que tem utilizado até o fim dessa temporada, que perdeu jogos, perdeu contra o Palmeiras, perdeu algumas outras partidas, mas que ganhou também bastante jogos, né? Ganhou contra o Atlético Paranaense em Curitiba, ganhou contra o Fluminense, ganhou contra a Red Bull Bragantino, ganhou contra a Chapecoense, ganhou contra a Fortaleza, enfim, conseguiu fazer aí a quantidade de pontos suficiente para fugir da zona do rebaixamento.
Na minha visão, um jogo-chave para o trabalho do Carille virar no Santos foi aquele clássico contra o São Paulo, porque até então o Santos do Carille ainda não tinha marcado um gol sequer, e no clássico, no, naquele empate em 1-1, foi o primeiro gol que o Santos teve sob o comando do Fábio Carille naquele momento. E, enfim, na minha visão, esse foi o pontapé inicial para o Carille conseguir implementar aos poucos o trabalho dele, que posteriormente iria se concretizar.
Eu acho que depois ali o Santos teve algumas dificuldades, perdeu alguns jogos, inclusive, ainda que tenha ganhado nesse inteirinho do Grêmio, que foi um jogo importante, mas foi uma vitória empurrada realmente pela torcida, gol no último minuto. Eu acho que o Santos passa a ganhar um estilo de jogo na partida contra o Fluminense, que foi justamente a primeira partida já com o Edu Dracena como executivo de futebol. Não que isso tenha alguma coisa a ver na questão da postura de jogo, mas é quando o Carille encontra esse esquema tático com esse 3-5, 3-4-3, 3, na verdade, que algumas vezes foi 3-5-2, mas na prática um 3-4-3, que o Marinho ainda que alterna e joga aberto pela direita, conversando muito com o Mattson, mas colocando o Lucas Braga como ala esquerdo. Quando você não tem o Mattson, tem o Marcos Guilherme pela ala direita. Antes ainda, o Santos estava ainda muito com muitos problemas de encontrar a filosofia de jogo. E logo depois, quando o São Paulo tem o jogo contra o América Mineiro, que o Santos tenta voltar à linha de 4, porque a linha de 3 não estava dando certo, e perde o jogo contra o América, jogando ali, fazendo entre aspas o feijão com arroz, né, que é o 4-3-3, com cada qual na sua posição. O Carille novamente muda o esquema, volta pro 3 zagueiro, mas acho que a partir daquele jogo contra o Fluminense é a virada de chave do Santos e não contra o São Paulo.
Nos clássicos, no ano de 2021, porque a equipe ela terminou o ano nos clássicos com desempenho abaixo do esperado. Foram 18,5% o aproveitamento nas partidas contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E, bom, nesse aproveitamento nos clássicos, foram 9 partidas, com uma vitória apenas, 2 empates e 6 derrotas, com 7 gols marcados e 17 sofridos. E se a gente separar as vitórias, derrotas e empates entre os clubes, contra o Corinthians foram um empate e 2 derrotas, contra o São Paulo foram 1 vitória, 1 empate e 1 derrota. E contra o Palmeiras foram 3 derrotas. Bom, o que que você pode colocar do desempenho do Peixe nos clássicos, na tua visão?
Desempenho pífio do Santos em clássicos, no que tange a temporada 2021. É uma vitória apenas contra o São Paulo, no início do Campeonato Brasileiro, uma partida onde que realmente o Santos foi melhor contra o São Paulo, que estava muito mal. Estava mal a ponto de estar pior que o Santos naquela ocasião. E o Santos, que vinha bem, havia acabado de vencer o próprio Atlético Mineiro, que tende a se sagrar campeão brasileiro ainda, né, no dia que a gente grava. Então, o Santos, que venceu o São Paulo nessa ocasião, acabou perdendo em casa para o Corinthians do Campeonato Paulista na Vila Belmiro, em casa na Vila Belmiro, algo que não acontecia desde 2014. Então, a quebra de tabu do Corinthians jogando com meninos, né? Um gol do Raul Gustavo e um gol do Lucas Piton. O primeiro gol como profissional de ambos os atletas. Então, o Santos acabou perdendo. A partida essa, inclusive, culminou na saída do Ariel Holan da equipe do Santos, né? Culmina com alguns protestos, inclusive o protesto na porta do Holan, que a gente já conversou, que culminou na demissão do ex-treinador do Santos. Um Peixe que perdeu todos os clássicos contra o Palmeiras, que disputou na temporada. E se a gente contabilizar a final da Libertadores, que foi válido pela temporada passada, mas também perdeu, né? Perde no Maracanã com o gol do Breno Lopes, perde por 3-2 no Campeonato Paulista com o Palmeiras jogando, com a garotada, o 3-2 com o gol do Lucas Esteves, que nem no Palmeiras está mais. Depois do Campeonato brasileiro, Santos perde novamente no Allianz Parque, o 3x2, onde o Palmeiras é superior também. E recentemente, no segundo turno, o Palmeiras engoliu o Santos em plena Vila Belmiro, né? Uma vitória do Palmeiras na Vila Belmiro, que também há um bom tempo não acontecia. Se eu não me engano, não acontecia desde 2017, com o gol do William Bigode pelo Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não vencia na Vila Belmiro desde 2011. Então, para você ver como o Santos foi bem mal nesse campeonato, nesse ano de clássicos, além, por exemplo, da goleada sofrida pelo São Paulo, contra o São Paulo, no primeiro jogo do Ariel Holan, no começo do Campeonato Paulista, 4x0 para o São Paulo, onde o time ainda estava em formação, ainda estava recolhendo os cacos da perda da Libertadores. Começou o ano apenas com a molecada no Campeonato Paulista, mas perde por 4x0 de um rival no Morumbi. Não, perde todos os clássicos que disputou no Campeonato Paulista, dois clássicos sob o comando do Daniel Molan e um já sob o comando do Marcelo Fernandes de forma interina. No Campeonato Brasileiro, ganha o primeiro clássico contra o São Paulo, empata contra o Corinthians em um jogo horroroso da parte do Santos, onde o Corinthians teve muito mais chances de sair vencedor, estreia do Juliano, inclusive, e perde para o Palmeiras no 3x2, onde o Palmeiras também foi amplamente superior. No retorno, tem esse empate com o São Paulo, que o jogo foi equilibrado, principalmente no primeiro tempo. No segundo, o São Paulo foi melhor. Se tivesse que ter um vencedor, seria o São Paulo e não a equipe do Santos. Contra o Corinthians, não vê a cor da bola. Posso dizer que contra o Corinthians foi um dos piores, se não o pior jogo que o Santos fez no ano. Uma finalização ao gol apenas no fim da partida, e com o Ângelo chutando uma bola completamente defensável em relação ao Cássio. E também não vê a cor da bola contra o Palmeiras. Então o Santos jogou bola no ano inteiro, um clássico, que foi a vitória contra o São Paulo.
Só um adendo em relação aos clássicos, em relação à partida que o Santos venceu. Que a partida que o Santos venceu, o único clássico que o Santos venceu no ano contra o São Paulo, foi com o treinador Fernando Diniz, que, por ironia do destino, treinou anteriormente o próprio clube paulista. Então, é mais uma ironia que o futebol nos prega, né? Falar um pouco da gestão do atual presidente, o Andrés Ruedas, que a temporada 2021 começou com uma troca na gestão do clube. Em janeiro, o Orlando Rolo deu lugar ao atual presidente do Santos, o Andrés Rueda. E nesses quase um ano de nova gestão, queria que tu comentasse quais foram os pontos assertivos da nova gestão, quais foram os pontos errôneos da nova gestão, na tua visão.
Assertivos foi a questão da parte administrativa, não fazer loucuras, não fazer grandes gastos. Claro que isso interferiu no futebol, mas o Santos não tem dinheiro para investir em futebol. Apostou, ainda que não tenha tido sucesso em alguns atletas, mas poderia ter, por que não? Vinícius Anocelo, Moraes, Danilo Bosa, jogadores que vieram a custo baixíssimo, custo nenhum, por conta de empréstimos, com o preço fixado em venda, mas se você pega um jogador mais barato como esses, eles estouram, isso é muito bom para o clube. Para o clube que não pode fazer loucuras financeiras e não fez. O Rueda acabou postergando algumas dívidas, acabou pagando outras, acabou ajustando algumas situações que poderia dar ao Santos novos transfer ban, perda de pontos, até mesmo rebaixamento no Campeonato Brasileiro. O Santos foi e resolveu toda essa situação. Acho que essas situações foram muito assertivas em relação ao Santos Futebol Clube. Agora, no futebol, todo o planejamento que foi feito foi ruim abaixo, né? E foram mais um planejamento feito em temporada. Primeiramente, um erro muito crasso do Andrés Rueda no que tange a futebol é se você tira um executivo de futebol, e nem vou colocar o mérito que foi às vésperas da final da Libertadores, mas se você tira esse executivo de futebol e você não coloca o outro da função, você coloca, tenta acumular a função de um cara que é gerente de futebol. Então, isso foi muito ruim, você perde um pouco ela, administração e clube. Outro erro do Andrés Rueda foi até agora não ter substituído o nono integrante do comitê gestor. Isso soa um tanto quanto centralizador da minha parte, pelo menos da minha forma de ver. Digo centralizador porque o próprio Rueda diz que quer alguém com tempo o suficiente para estar participando da gestão de futebol, mas enquanto essa pessoa não existe, vira o próprio presidente Andrés Rueda. Então entra numa situação muito cômoda do presidente do Santos. Mas houve esse erro de você tentar substituir, acumular uma função por um profissional no lugar de outro que saiu. O Jorge Andrade não deu contra o recado, o Rueda vê que falhou, traz o André Mazzucco, que é um profissional com qualificação baixíssima para cumprir a função, não consegue, sai do Santos prematuramente, e aí busca um terceiro planejamento agora, dando carta branca ao Edu Dracena. Talvez realmente o Rueda não tenha achado esse gestor que fosse estar no dia a dia do futebol. Estimava-se que esse fosse o José Renato Quaresma, mas que não conseguiu permanecer no comitê gestor. Portanto, se pagou, né, um profissional para estar ali fazendo trabalho de campo. Esse profissional é o Edu Dracena. Não acho que seja a maior da solução, mas como atenuante ajudou, porque a chegada do Dracena arrumou muita casa no Santos e os resultados também vieram. Repito, não por causa única e exclusivamente do Edu Dracena, mas a gestão do Edu Dracena, por enquanto, tem sido bastante profissional.
Essa questão de trazer a imagem de um ídolo para o comando do clube, eu acho um pouco arriscada. Eu dou bastante o exemplo do São Paulo, que trouxe já diversas vezes figuras de ídolos para ajudar na gestão, que acabaram se queimando, fazendo uma gestão não tão boa ou acabando deixando a desejar na gestão do clube. Um exemplo disso é o Raí no comando diretivo do clube, que comandou até o fim da temporada 2020. Então, eu vejo como arriscado essa questão de trazer a imagem do ídolo de volta para o clube. Mas se a pessoa se preparou, se ela se estudou para estar naquela situação, acho que vale a aposta. Então, eu vejo como no Santos, como uma gestão que tem seus pontos positivos e pontos negativos. Como você colocou, no ponto positivo foi a questão mais interna do clube, e os pontos negativos foram a questão do futebol. Bom, aproveitando esse gancho, eu queria falar sobre outro ponto, que é a questão do déficit do clube, que a pesquisa divulgada pelo Conselho Deliberativo do Clube do Santos, ele divulgou que o clube teve um déficit financeiro de 78 milhões até o final de 2021. E na atual gestão, o clube já havia negociado jogadores temporada, como o Lucas Veríssimo para o Benfica de Portugal e o Diego Pituca para o Kashima Antlers do Japão. Tendo em vista todo o contexto do Santos, que sempre foi famoso por revelar para o mundo do futebol jogadores que são hoje conhecidos mundialmente, como o Rodrigo e o Neymar, que estão no Real Madrid e hoje no Paris Saint-Germain da França, quem você vê no atual elenco como potencial venda para o Santos no futuro?
Hoje, da base, o grande cara é o Juan, jogador que estava na pertence ao Flamengo de Guarulhos, deu um grande bafafá, porque o Santos estava aí tentando pechinchar, porque precisava R$700 mil para comprar, já deixou o Flamengo de Guarulhos sobreavisado, um jogador que tem bons números, ótimos números nas categorias de base do Santos. Acho que é muito, muito, muito interessante aí esse garoto, a grande revelação, o Santos que não tem feito anos de base muito bom. É o Santos que tem uma ótima base, tem uma ótima categoria de base, mas que não tem tido um ótimo desempenho nas competições de base. Tem revelado poucos atletas, vídeo que um dia já revelou. E esses atletas geralmente estão subindo de forma muito precoce, sem ter uma formação como se espera ao se tratar de Santos Futebol Clube.
Lembrando alguns nomes, eu coloquei aqui o Ângelo, que tu colocou muito bem, o Marcos Leonardo, que eu já ouvi muita gente falando bem sobre ele.
Mas, Viviano, o Marcos Leonardo já é uma realidade já de outras temporadas, já, né? E um jogador que mais um jogador que o Santos pode perder de graça, inclusive, né? Que eu tenho contrato com o Santos até outubro, não tem chegado a um denominador comum em relação à renovação. A partir de março já pode assinar pré-contrato com outras equipes. É a informação que eu tenho que o futebol espanhol monitora muito forte o jogador.
Olha aí, então, informação quente para o ouvinte aqui, propostas do futebol espanhol pelo Marcos Leonardo. O Santos, ele sempre revelou bons nomes para o futebol mundial, o vídeo Rodrigo, que surgiu, fez gol em Libertadores, até pouco tempo o Caio Jorge jogava aqui no Santos. O Yuri Alberto, que também tá jogando hoje no Internacional, enfim. O Santos sempre foi grande revelador de jogadores nas categorias de base, e acredito que desses nomes que a gente comentou aí, o Ângelo e o Kaique também sejam nomes para o Santos ver com bons olhos para o futuro.
É isso, acho que os dois principais hoje, principalmente o Ângelo, né? Muito pouca idade, 16 anos, e já tem uma personalidade incrível. Eu acho que é hoje o principal jogador do Santos conseguir retorno financeiro. O Kaique, por ser zagueiro, é um ótimo zagueiro, mas por ser zagueiro o retorno não é tão grande quanto o atacante, né? Então acho que hoje o grande filé mignon do Santos é o Ângelo.
Time do Santos, que se a gente pegar os 11 que estavam presentes na final da Libertadores contra o Palmeiras, aquele time todo foi desmembrado no ao final daquela competição. Um exemplo crasso disso é que um dos poucos representantes daquela final hoje no Santos é o Marinho. Então, para mim, é um pouco dessa que resume essa temporada 2021 do Santos, é justamente essa discrepância que teve da partida da final da Copa Libertadores 2020 para o decorrer da temporada, que apenas o Marinho está hoje presente no, na equipe do Santos.
Me corrija se eu estiver errado, mas a escalação do Santos naquela final tinha o John, que depois se machucou e não joga mais essa temporada. O Pará, que caiu absurdamente na temporada passada para esse ano, perdeu a vaga, tá no banco, faz parte do elenco, mas está no banco de reservas. Você tem aí a zaga com o Lucas Veríssimo, que já jogou aquela partida negociada com o Benfica, e o Luan Pérez, que pouco tempo depois foi negociado com o Olympique de Marseille. Aí você tem na esquerda o Felipe Jonathan, que hoje é titular, mas jogando como meia, né? A gente pode colocar que os dois titulares que permanecem sejam o Marinho e o Felipe Jonathan, mas o Felipe Jonathan também joga mais como lateral esquerdo no Santos, joga como meio-campista. Aí no meio-campo tem o Pituca, que também jogou negociado com o Kashima Antlers do Japão. Aquela partida jogou o Sandri, que infelizmente logo no começo da temporada se machucou. Ficou o ano inteiro parado, voltou a jogar agora as últimas partidas do Campeonato Brasileiro. No meio, fechando a trinca de meio-campo, era e o Alisson, né? O Alisson estava como titular naquela partida também. Era Alisson, o Pituca e o Sandri. Foi uma trinca de volantes naquela partida. E o Alisson negociado por preço de banana com o futebol árabe. E eu vejo hoje a falta que o Alisson faz nesse esquema, sendo um jogador perfeito para o esquema tático do Santos, na realidade desse ano. Logo depois que saiu, principalmente depois da chegada do Fábio Carille, foi vendido aí por 800 mil dólares para o mundo árabe. E aí no ataque, o Marinho, que é o único remanescente, mas que foi não foi nem de perto o Marinho da temporada passada, sofreu com excesso de lesões, tecnicamente não rendeu a mesma coisa. Caio Jorge negociado com a Juventus e o Soteldo negociado com o Toronto. Então a gente vê aí, ó, Soteldo, Caio Jorge, Alisson, Pituca, Luan Pérez, Lucas Veríssimo, 6, 60% daquele time foi negociado. Eles vinham que o Cuca tirava leite de pedra. Leite de pedra tirava no Carille, porque 60% daquele time foi negociado. Teve gente negociada com o Juventus, teve gente negociado com o Olympique de Marseille, com o Benfica. Então a gente teve boa parte do time. Aí se colocar aí como 12º jogador daquele time, o Lucas Braga permanece. Realmente o Lucas Braga jogou a fase final quase inteira. Naquela final o Cuca acabou preterindo, começando a partida com o Sandri. Mas se a gente olhar, é muito diferente, é muito discrepante. E você vê que os remanescentes, o Felipe Jonathan saiu de posição e o Marinho não rendeu aí nem metade do que rendeu na temporada passada.
É, eu tava, enquanto você comentava aí, eu tava pegando a escalação do Santos naquela final. E realmente, boa parte dos nomes que estão na escalação hoje não fazem parte mais do elenco do Santos.
Me corrija se eu estiver errada. John Pará, Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson Sandri e Diego Pituca, Marinho, Soteldo e Caio Jorge, certo?
Para mim, assim, eu sei que ele não é oriundo das categorias de base do Santos, mas para mim, um dos destaques da equipe do Peixe na temporada é o Lucas Braga, que para mim eu gosto bastante dele porque ele é aquele jogador que arrisca o drible, ele tenta a jogada de fundo, ele articula a jogada também. E, bom, dito isso, eu queria perguntar para ti, na tua visão, quem foi o destaque do Santos nessa temporada tão maluca que a gente já comentou até aqui?
Sem sombra de dúvidas, João Paulo. O que esse cara defende é um absurdo. Goleiro de mão cheia, literalmente, que eu falo sobre ele desde 2017. Eu lembro uma partida onde Vanderlei e Vladimir se machucaram e ele entrou numa furiosa contra o Vasco da Gama, pegou tudo, assumiu a posição, perdeu para o John, recuperou e hoje, assim, para mim é incontestável e incontestavelmente foi o melhor jogador do Santos nessa temporada.
Eu costumo dizer o seguinte, que quando o goleiro é o destaque do time, é que tem alguma coisa errada na equipe.
Eu entendo teu ponto de vista. Eu entendo o ponto de vista. É que nem sempre isso acontece, mas no caso do João Paulo ontem, ainda que a temporada fosse uma temporada ali de, por exemplo, de o Marinho, se ele mantivesse o que ele jogou na temporada passada, claro que a gente estaria aqui falando do Marinho, mas sempre com uma menção honrosa ao que o João Paulo fez, porque é um goleiraço.
É, falar do Marinho é complicado, porque o Marinho ele foi eleito o Rei da América, né? No, naquela Libertadores, e depois teve as lesões, e enfim, nunca mais conseguiu repetir aquele futebol que o elegeu Rei da América naquela ocasião, não?
Ah, é. Mas assim, o Marinho é um jogador de 31 anos que nunca havia sido protagonista em uma equipe e foi no Santos. É, eu acredito que a temporada do Marinho foi uma temporada isolada. Não acredito que o Marinho vá repetir uma temporada do porte que ele fez, que ele teve em 2020. Não acredito. Não quero dizer que ele é um jogador ruim, mas ele teve seu auge, né? Em 2020. Quando um jogador de 31 anos chega no auge dele, dificilmente ele vai subir mais o crivo, né? Então, acho que realmente o Marinho não vai repetir. Vai ser um jogador importante, vai ser um jogador de grupo, vai ser um jogador ok, mas que ele não vai repetir aí o que ele fez em 2020.
Em relação aos títulos, né? Porque o Santos ele não vence um campeonato desde a conquista do Campeonato Paulista do ano de 2016. A quem você atribui esse tempo todo de jejum? Porque até pouco tempo a equipe paulista com maior tempo de jejum de títulos era o São Paulo. No entanto, a equipe foi campeã do Campeonato Paulista dessa temporada e acabou que esse jejum foi passado para o Santos, que desde o ano de 2016 não conquista um título. E, bom, queria perguntar para ti, a quem você atribui essa questão?
O Santos é uma geração que o pessoal brinca que é a geração do quase, mas até essa geração, entre aspas, do quase, ganhou títulos paulistas, 2015, 2016, tá aí. E essa geração acabou depois saindo aos poucos. Primeiro veio saiu o David Braz, depois saiu o Vitor Ferraz, depois saiu o Vanderlei. Foram saindo aos poucos esses atletas e o Santos ficou à míngua, né? Nem paulista o Santos hoje consegue ganhar, a ponto que na sua última temporada brigou para não cair e nem classificado às quartas de final desse classificou. Então, isso é um reflexo de más administrações que fizeram com que o Santos, ano a ano, fosse piorando nas temporadas.
Acho que essa má administração é um problema geral, não exclusivo, que não é exclusivo do Santos Futebol Clube, na minha visão. Que boa parte dos clubes do futebol brasileiro tem nos dias de hoje.
Mas tem um ponto, né, aí, que alguns clubes sobrevivem ainda que tenha más administrações. O Santos tem uma tipicidade que faz do Santos, acho que engrandece ainda mais o Santos, que o Santos é dos times chamados os grandes, né, daquele 12 de ferro, a gente pode colocar 13, porque o Atlético Paranaense também se tornou um grande time do futebol brasileiro, mas desse hall, o Santos é o único que não está instalado em capitais. Então a receita, o nível de receita que o Santos tem é inferior em relação a esses times, em relação à televisão, se comparado com o trio de ferro da capital, em relação a patrocínio, a questão a camisa, a questão a vários sentidos. Então isso engrandece mais o Santos de forma histórica, mas faz com que o Santos tenha muito mais dificuldade quando acaba entrando em sucessivas administrações ruins, que foram as mais recentes, né? Administrações do Odílio Rodrigues, que vem depois do Luiz Álvaro de Oliveira Ribeiro, a administração do Modesto Roma Júnior, a administração José Carlos Pérez barra Orlando Rolo. Então foram administrações ruins.
Só um complemento dessa tua informação. Falar que esse problema de administração não é exclusivo do Santos, e sim do futebol brasileiro de uma maneira geral. Porque muito clube da Série A, julgo eu que fora Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, talvez o Red Bull Bragantino, que hoje está numa crescente, são poucas as exceções, mas, numa maneira geral, todos têm problemas administrativos que acabam, por consequência, atrapalhando um pouco o desempenho do futebol no clube. E isso acaba comprometendo uma temporada no ano, na minha visão. Já encaminhando para o final, queria perguntar para ti como é que tu vê a questão do Santos para o futuro? Como é que tu vê a temporada 2022? Quais caminhos o Santos pode mudar para o que aconteceu na temporada 2021, que a gente já comentou durante o programa todo, não se repita na temporada 2022?
Olha, é um tiro no escuro, porque o Santos vai continuar com problemas financeiros. O Santos tem ainda problemas financeiros, não é do dia para a noite que se resolve isso. O Andrés Guerra precisa criar um planejamento mais firme para o futebol, aprender com os erros dessa temporada, dar mais autonomia, principalmente para o Edu Dracena, que é um neófito, né? Que é um cara que está começando na sua carreira como executivo de futebol, mas é uma aposta, e é um cara que foi do meio. Eu acho que é uma boa aposta para o Santos. E o Santos vai ter que viver, né? Esse primeiro mandato, por exemplo, de Andrés Rueda é de apostas, justamente por conta do caos financeiro que o Santos tem. Ou vem o Rei Midas aí injetar dinheiro no Santos e tudo se resolve, mas é muito difícil, é muito difícil e para o Santos as coisas assim não se pintam da melhor forma possível. Que consiga fazer temporadas regulares e consiga disputar títulos assim disputáveis, né? Tipo um Paulista, uma Copa do Brasil, quiçá naqueles, porque por conta de mata-mata, mas ainda assim hoje a Copa do Brasil tá bastante difícil, uma Sul-Americana que você consegue de alguma forma enfrentar times inferiores tecnicamente, principalmente na primeira fase, depois entram equipes eliminadas da Copa Libertadores, que podem atrapalhar a vida do Santos, mas o Santos já provou nessa temporada aqui, forçando um pouquinho mais, o Santos conseguia chegar longe na Sul-Americana. O Santos passa pelo Independiente, que estava na Copa Libertadores. O Santos depois encara o Libertad, vence o primeiro jogo, poderia ter segurado o segundo jogo. Libertad não é tudo isso, o Santos poderia chegar. O Santos não é muito pior do que Atlético Paranaense e Bragantino, o Santos não é. Mas ainda o Santos para 2022 é um grandíssimo ponto de interrogação.
Perfeito. Só um adendo dessa sua fala em relação ao Red Bull, porque o Red Bull eu acredito que seja um exemplo legal da gente colocar, porque é um clube que foi comprado por uma uma grande empresa, que foi a Red Bull. E assim, tá aos poucos chegando a patamares superiores que não eram tangíveis nos anos anteriores. O exemplo nítido disso foi nessa temporada a equipe chegou na final da Copa Sul-Americana, que é um campeonato internacional. Se não me engano, foi o primeiro da história do clube. Eu acredito que isso seja um. Assim, eu vou dar minha opinião, que eu acredito que equipes como Santos, São Paulo. Não seja possível que uma equipe, uma empresa do exterior venha comprar como aconteceu com o Red Bull Bragantino, a equipe de Bragança. Tem a questão do Palmeiras, que tem a Crefisa, né, que é o grande investidor. Eu estava até comentando sobre isso com os amigos meus. Que para sanar essas dívidas que os clubes brasileiros têm, que a gente já comentou aqui durante o programa, basta acontecer que nem o Palmeiras chegou com a Crefisa, que injetou dinheiro lá, e assim, hoje a equipe é incontestável que hoje ela é reflexo de boa gestão, de clube ideal de ser seguido, na minha visão.
Viviano, eu falei, né, numa entrada anterior sobre o Rei Midas, né, os Rei Midas que investem dinheiro, que não é o caso hoje, pelo menos a olho nu do Santos, mas é o que a gente vê, o que a gente menos vê são Rei Midas, ou no caso do Palmeiras, da Rainha Midas, né, mas são menos Rei Midas e mais dirigentes merdas. Hoje é isso que existe no futebol brasileiro.
Gestão de amadores, né? Eu costumo dizer isso, Fábio. Gestão de amadores, que o futebol brasileiro ele não é gerido por pessoas sérias. O futebol brasileiro é gerido por pessoas amadoras que não têm a sensibilidade de gerir um clube de futebol, na minha visão. Tem algum agradecimento especial já encaminhar para o final, quiser divulgar a rede social, aonde encontrar você, fica à vontade.
Ah, primeiramente agradecer a você pelo convite, Bibiano, pelo convite, sempre estou aberto aqui para participar, bater papo, falar de futebol, é sempre uma delícia. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, tanto Instagram quanto Twitter, Fábio Lázaro, underline, me acompanhando também no Lance, na Rádio 9 de Julho, com informações diárias do Santos, também no programa Esporte por Esporte da Santa Cecília por TV, também que dá para ser acompanhado pelo YouTube, dá para ser acompanhado. Eu estou aí uma vez por semana, não estou com dia fixo, mas sempre nas minhas redes sociais você sabe onde eu fico. E para o torcedor do Santos, um recado especial, né? Uma boa notícia: 2021 acabou. Uma má notícia é que 2022 está vindo aí.
Com essa mensagem, o Papo Dominical está se encerrando aqui. Um grande abraço e até a próxima.